Olá, sejam bem-vindos ao WITCAST, o podcast do Women Inside Trade, um grupo de mulheres unidas pela causa do comércio internacional e pela equidade de gênero. Nesse podcast, vocês ouvirão debates, discussões e aulas sobre os grandes temas do comércio internacional. Caso queiram nos acompanhar, acessem nosso site www.womeninsidetrade.com. Acompanhem nossas ações também em nossas redes sociais e compartilhem.
No episódio de hoje, nós vamos desvendar o roadmap de acessão do Brasil à OCDE e para isso contamos com a presença da Kelvia Albuquerque. Ela é diretora na Secretaria Executiva do Ministério da Economia e cuida dos temas relativos à produtividade, concorrência, melhoria regulatória, assuntos internacionais e relacionamento do Brasil com a OCDE. Ela é formada em Economia pela Universidade de Brasília, possui pós-graduação em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas e é servidora pública federal e já serviu em diversos órgãos da administração federal e municipal. Kelvia, bem-vinda, obrigada por estar aqui, por topar fazer esse episódio conosco.
Muito obrigada, pessoal. Essa iniciativa de vocês é muito importante, eu gostaria de agradecer pelo convite. E é importante porque a gente vai poder ampliar o conhecimento e disseminar as informações, tanto sobre a OCDE, como também sobre a importância da entrada do Brasil na OCDE. Então, agradeço e estou aqui à disposição.
Obrigada. E aí, na última semana, a gente teve vários acontecimentos aqui no Brasil sobre esse assunto. É um dos principais assuntos na pauta do governo, na agenda de internacionalização do Brasil. Desde janeiro, a gente teve o convite ao processo de acessão e no último 10 de junho foi publicado o que se chama de roadmap, com os próximos passos para acessão ao CDE. E aí eu gostaria de perguntar, Kelvia, se você pode comentar como foi esse processo, né, desde o convite lá em janeiro até o roadmap, o que tem no roadmap, do que se trata esse documento.
Tá ótimo. Bem, então eu vou dar um passo um pouquinho atrás, só para recordar que a OCDE, então, é um organismo internacional que atua nos mais variados campos de política pública, definindo padrões de boa prática, né, e com base em discussões que são realizadas em mais de 300 instâncias técnicas, e que essa organização tem um acervo de 257 instrumentos legais, o chamado AQI. E a acessão do Brasil ao CDE pode encorajar as transformações necessárias para que sejam aprimoradas as políticas públicas brasileiras, se traduzindo em maior possibilidade de emprego e de renda e progresso para o Brasil e para os brasileiros, né? Então, indo um pouquinho para a história, o Brasil há mais de 20 anos mantém um relacionamento próximo com o CDE. Em 2017, como desdobramento natural desse relacionamento, nós formalizamos o pedido de nos tornarmos membro pleno dessa organização. E desde essa época, né, então desde 2017, o Brasil já vinha se organizando e se preparando para esse processo de acessão, né? O país já vinha avaliando todos esses instrumentos legais, verificando como se dava o alinhamento, tanto da sua legislação quanto de suas políticas e práticas, para a gente poder constatar o grau de convergência. E o resultado que a gente tem desde aquela época é que havia grande convergência, né? Então, a gente pode dizer que, então, desde 2017 para cá, a gente vem num período de ensaio, né? A gente vem olhando os instrumentos, vem solicitando adesão àqueles que a gente já tinha convergência, vem ampliando o debate dentro do governo, mas a gente ainda não tinha recebido esse convite formal para ingressar a organização. E agora, então, Em 25 de janeiro, a gente tendo recebido o convite, a gente sai, vamos dizer assim, do ensaio geral para a vida real, né? Então, após ter recebido o convite, o que foi feito, né? O convite que a OCDE nos fez, e fez a outros países também, né? Fez o convite tanto para o Brasil quanto para Argentina, Peru, Bulgária, Croácia e Romênia, pede explicitamente que o país confirme a aderência aos valores principais da organização, para que depois seja iniciada a formalização do processo. E foi isso que o Brasil fez. No mesmo dia, foi encaminhada uma carta do presidente confirmando esses valores, né? E quais são esses valores? A OCDE é uma organização que é baseada em princípios de livre mercado, de abertura, de transparência, de direitos humanos, né? E de políticas inclusivas, abertas e sustentáveis. Então, após termos confirmado a aderência a esses valores, então, a gente vinha nessa expectativa de publicação do roadmap, né? Que, como o nome diz, é o mapa da mina, é o mapa do tesouro do processo de acessão. E agora, em 10 de junho, o Conselho de Ministros da OCDE aprovou o roadmap e nós os recebemos. Esse é um documento público, tá, pessoal? Basta clicar em qualquer buscador, Brazil Accession Roadmap, esse documento está público. Então, como eu dizia, ali a gente tem o mapa da mina. Ali a gente vai ter uma série de requisitos mais burocráticos de como vai funcionar o processo de acessão, como é que são as obrigações de um país membro, como é que são acordos de imunidades, como que é de fato que o processo vai se dar em suas etapas, mas tem uma parte substantiva bastante detalhada. E é essa parte substantiva que talvez a gente possa tratar mais aqui. E quando eu falo de parte substantiva, eu falo principalmente a avaliação que será feita no âmbito de 26 comitês da OCDE. Esses comitês estão todos listados lá no roadmap e cada comitê precisará, então, enviar, após um amplo período de troca de informações e de revisões que fará da política e da legislação brasileira, enviará ao Conselho da OCDE uma opinião formal sobre qual é a posição do Brasil. E aí, de maneira geral, quando todas essas opiniões estiverem concluídas, o Conselho, então, delibera sobre, de fato, o convite para a entrada do Brasil, de fato, na organização. Ou seja, tempos depois, né, de todo esse trabalho ter sido feito, né, pessoal? Então, daí a gente já depreende que ingressar no Clube de Boas Práticas, que é a OCDE, é um processo, de fato, que é trabalhoso e bastante extenuante. Estamos todos muito conscientes disso e o Brasil está muito avançado nessa preparação. Por que digo isso? Porque desde 2019 nós já estabelecemos a nossa governança do processo de acompanhamento e preparação da acessão, né? Foi editado então em 2019 um decreto que instituiu duas instâncias de governança: o Conselho de Ministros e o Comitê Gestor Brasil-OCDE, tá? Ambos são então coordenados pela Casa Civil. E no âmbito da presidência também compõem essas instâncias a Secretaria-Geral e a Secretaria de Governo, né? Obviamente além da Casa Civil, né? E além dos órgãos da presidência, o Ministério da Economia e o Ministério das Relações Exteriores também fazem parte dessas instâncias, de forma que o Centro de Governo já está trabalhando nesse processo desde 2019. E tão logo recebemos o convite, o que, que foi feito? O Brasil, então, né, por meio da SEREX, da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil, vem fazendo um amplo trabalho de convocar todos os ministérios, né, todos os órgãos do governo que têm competências relativas aos instrumentos legais da OCDE, para nós já finalizarmos todos os subsídios necessários para elaborar o Initial Memorandum. O que, que é isso? Né? É o próximo passo agora no nosso processo de acessão. Tá? O Initial Memorandum é a autoavaliação que o Brasil precisará fazer em relação ao grau de convergência aos instrumentos legais da OCDE. Né? E essa autoavaliação ela precisa tratar não só sobre legislação, como eu havia comentado, mas também sobre a prática em si. Né, a prática e as políticas brasileiras. Então, para que esse documento seja elaborado, há cerca de 2 meses e meio, então, a SEREX vem conduzindo essas oficinas com todos os órgãos. Só para vocês terem uma ideia, tem por volta de 950 pessoas envolvidas em todo o governo para fecharmos o posicionamento em relação a esses instrumentos legais e podermos, então, concluir a elaboração do Initial Memorandum. Depois que enviarmos o initial memorandum ao CDE, depois que isso for, então, devidamente aprovado pelas instâncias que eu havia comentado e que enviarmos essa autoavaliação para o CDE, aí é que nós vamos disparar a etapa, então, das revisões pelos comitês técnicos. E aí, talvez só para finalizar essa visão geral, não existe um tempo pré-determinado para isso acontecer. Nessa fase de debate nas instâncias técnicas da OCDE, já está prevista uma ampla fase de intercâmbio de informações, de recebermos questionários, de recebermos missões da OCDE, para que, de fato, se tenha uma visão bastante detalhada de como cada instrumento legal que está sendo analisado vem sendo, de fato, aplicado aqui no Brasil. E é desse processo, então, depois de tudo isso feito, e depois que esse processo foi feito em todos os comitês que precisarem ser feitos, né, aí é que a posição vai, então, para o Conselho de Ministros e que o processo, então, a gente chega, de fato, no processo de acessão. Né? E aí vale a pena também comentar, né, um último comentário importante, que no âmbito das avaliações técnicas dos comitês, por exemplo, é possível que o Brasil receba indicações de alterações legislativas que precisarão ser feitas ainda antes da conclusão da etapa no âmbito dos comitês. Então, vejam que a bola está com o país candidato. Quanto mais rápido formos em responder todos os questionamentos, né, em cumprirmos todas as etapas, a gente, então, estará mais próximo da sessão. Então, só para a gente ter uma ideia, isso pode levar aí algo em torno de 4 anos, tá? A notícia de a sessão mais rápida que nós temos na OCDE levou 2 anos e meio e a mais longa levou 7 anos. Então, só para a gente ter uma ideia de quanto isso tudo pode durar.
Excelente, Kelvin, essa visão geral do processo, que a gente pode entender tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo e todo o trabalho do governo e a quantidade de pessoas envolvidas nesse processo. Para a gente seguir na nossa conversa, eu vou focar em alguns pontos específicos e começar pelo peer review, né? Que é como é conhecido o processo pela análise dos comitês pelos demais membros. E nessa etapa, ela é bem característica da OCDE, né? É a forma como eles organizam, como eles analisam a implementação dos instrumentos. Você poderia comentar para a gente um pouco mais sobre esse processo, como ele funciona, regras, como ele ocorre dentro da organização? E se ele é público, como isso pode ser visto pelo público, né? Pelos cidadãos, até por nós brasileiros? Pode explicar um pouquinho para a gente esse processo?
Posso sim. Então, como você falou, Milena, peer review ou revisão inter pares faz parte realmente do processo de trabalho da OCDE. É parte, vamos dizer assim, bastante característica do método de trabalho. E o que significa isso? Né? Significa avaliação pelos pares. Significa um processo pelo qual os países membros da OCDE avaliam, analisam, né, as políticas e práticas de outros países, com base, cotejando-as com base nos seus instrumentos legais. Tá? Quando um país está em acessão, o nome muda um pouco, mas o espírito é o mesmo. Quando o país está em acessão, o nome muda para Accession Review e o grau de rigor aumenta, né? Porque agora o exame é feito para a entrada do país. Né? Então, o que acontece? O escopo da avaliação vai ser aquele que está previsto lá no roadmap. Então, por isso que o roadmap é o mapa da mina. Então, a gente, para tudo, vai olhar o roadmap. A gente vai ver que lá no roadmap foram listados 26 comitês. Além disso, foram listadas algumas áreas prioritárias. E um anexo do roadmap é, de fato, os princípios fundamentais para a sessão que serão olhados em cada um desses 26 comitês. Então, a gente consegue ter uma visão bastante boa do que de fato, vai ser avaliado. Né? E o roadmap também aponta para a gente duas questões. Aponta para a gente que vai ser avaliado tanto a disposição e a possibilidade do Brasil cumprir qualquer instrumento legal, quanto será cotejado também como estão as políticas e as práticas em relação às boas práticas da OCDE. Então, a gente sabe o que vai ser avaliado, né? E sabe que vamos receber questionários, vamos ter um amplo debate, de informações. E além disso, Milena, além do Accession Review, que vai culminar com uma posição formal para a Secretaria-Geral da OCDE, é possível também que os comitês façam alguma solicitação pós a sessão, né? A ideia é que os grandes compromissos, as grandes alterações legislativas, se eventualmente forem necessárias, sejam feitas nessa fase, mas é possível que haja alguma remissão para uma análise pós a sessão, né? Algum tipo de implementação que pode ser passada para que haja um follow-up disso, né? É um follow-up dessa fase pós a sessão, né? E uma outra questão importante da gente mencionar, né, que em relação aos instrumentos legais sobre os quais seremos avaliados, a presunção é de aceitação, né? É necessário aceitar todos os instrumentos legais. Qualquer tipo de reserva ou observação de um país candidato só pode se dar em linha com alguma reserva ou observação que já exista por um membro da OCDE. Então, a presunção, né, como a gente que está solicitando a sessão, é de aceitação, né? Outro ponto que vale a pena também a gente ter em mente é que os processos de acessão, eles são, via de regra, confidenciais, tá? Os accession reviews, o exercício em si perante os comitês da OCDE, ele só pode ser visto por países membros. Então, quando o Brasil está lá como país observador, ele não pode fazer parte das sessões que vão tratar de acessão. Mas, no roadmap, esse tema também foi tratado e se reafirma o caráter confidencial. Mas, prezando pela transparência, o roadmap também aponta de que é possível, em acordo com o país candidato, que informações possam ser adiantadas, né, antes do processo ser finalizado, né? E o roadmap aponta especificamente que partes dos accession reviews, né, que não contenham as avaliações em si, as opiniões formais do comitê, possam eventualmente ser publicadas. E isso também, né, o Brasil, lá no âmbito das instâncias de governança que eu comentava com você antes, né, lá no comitê gestor, a gente sempre tenta prezar pela transparência, pelo menos em sentido geral, de explicar como é que está o andamento do processo. E se vocês forem verificar no site lá da Casa Civil, tem uma série de explicações, tem um espaço para falar disso, né? O Ministério da Economia integra tanto o Conselho de Ministros quanto o Comitê Gestor. E no âmbito do Comitê Gestor, o secretário executivo do Ministério da Economia é o titular, e é por isso que a gente aqui da Secretaria Executiva, né, juntamente com os colegas da Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais, por isso que nós participamos sempre dessas atividades, porque nós damos toda a assessoria necessária para essas reuniões. E esse é um ponto de grande atenção. Precisamos envolver, precisamos explicar e precisamos o tempo inteiro dar transparência sobre o processo, né? E recentemente, aqui mesmo no site do Ministério da Economia, nós incluímos uma parte sobre OCDE também, tem uma apresentação institucional que de tempos em tempos é atualizada, porque é muito importante que a gente envolva, explique e consiga mobilizar toda a sociedade brasileira, além dos órgãos de governo, e não só os federais, para que a gente consiga explicar, que a gente consiga entender quais são os benefícios do processo de acessão, para que a gente se engaje, porque isso será necessário ao longo do processo, que é longo, nós todos sabemos, mas que nós queremos que seja feito e concluído no menor tempo possível, e por uma questão apenas, para que a gente possa se beneficiar o quanto antes, né? A gente já vem se beneficiando do processo de acessão em si, por essa convergência, né? Mas é muito importante que a gente consiga, de fato, concluir esse processo com a celeridade necessária para que ele possa impulsionar tudo o que é preciso fazer em termos de aprimoramento de políticas públicas aqui no Brasil. Essa sempre foi a razão para a solicitação de acessão ao CDE.
Perfeito, Kélvia. Nós abordamos nessa pergunta, né, do ponto de vista da OCDE, como acontece nos comitês e agora do ponto de vista do Brasil. Você mencionou lá naquela primeira pergunta sobre um panorama geral sobre esse assunto, que o Brasil vai preparar um initial memorando sobre fazendo um processo de autoavaliação, e o Brasil vai passar pela revisão dos pares, que é o Accession Review nesse caso. Como que o Brasil está se preparando para esse processo, tanto o memorando inicial como o Accession Review, e como que o Brasil pode responder a essa análise dos países, feito nesses temas específicos nos 26 comitês?
Bom, então a gente comentava que deverão ser por volta de 26 Accession Reviews em graus diferentes de abrangência, de profundidade, muito em função, né, da situação que o Brasil já tem. E o Brasil, na verdade, já vem se preparando, né? Eu comentava lá atrás que em 2017 a gente formalizou a solicitação de acessão, né? E mesmo antes de 2017, a gente já vinha fazendo essa análise de aderência dos instrumentos legais da OCDE em relação às nossas práticas nacionais, né, e à nossa legislação. Então, desde aquela época, a gente já vem fazendo isso e vem solicitando adesão a instrumentos, né? Então, o Brasil hoje, antes de iniciar, né, vamos dizer assim, já estamos em processo de acessão, mas mesmo antes, a gente já era o país não membro com maior participação em instâncias da OCDE. Nós participamos de cerca de 40, e a ter aderido ao maior número de instrumentos legais da OCDE, 112 dos 257. Então, isso já é a preparação do Brasil, né? Ter criado a instância, ter criado o Conselho Brasil-OCDE, o Comitê Gestor, essa já é a preparação, porque quando a gente avalia o aqui, tem o posicionamento e vai solicitando adesão a instrumentos legais separados, a gente já está criando subsídios para elaborar o initial memorando. Essa fase que eu comentei, que está sendo conduzida pela Cerex há cerca de 2 meses e meio, é como se a gente estivesse pegando tudo aquilo que a gente já fez e fazendo uma revisão final para a gente poder concluir a autoavaliação, né? Então, a gente vai pegar não só aquilo que a gente já concluiu, como aquilo que a gente não tinha ainda concluído, mas que precisamos agora fechar o posicionamento. E é exatamente assim que estamos nos preparando, tá? Essa fase de oficinas que está sendo conduzida pela Cerex está prevista para ser encerrada ainda agora, no mês de junho, para que a gente possa, com a maior brevidade possível, ainda no segundo semestre, né, de 2022, entregar, então, o initial memorando para a OCDE, para a gente poder iniciar essa fase de revisões técnicas pelos comitês.
Perfeito. Sobre a análise dos comitês, semana do dia 20 de junho, nós tivemos a publicação do Regulatory Reform in Brazil, que foi a análise das medidas regulatórias adotadas pelo Brasil, né, a política regulatória do país. Você pode comentar um pouquinho sobre esse relatório, as recomendações feitas nesse documento?
Sim, Milena, posso, e esse é um peer review que nós aqui da Executiva acompanhamos muito de perto, né? Então, esse peer review, ele não é um accession review, né? Ele é ainda um peer review, um estudo sobre a política regulatória brasileira. Nós já tínhamos feito um lá atrás, em 2007, 2008, e agora optamos por refazer esse peer review da política regulatória. Ele é um exercício amplo e ele busca verificar como está a política regulatória, quer dizer, vamos assim simplificar, como que são feitas as regras no país, né? Quais são as regras para fazer regras, né? Quais são as medidas sistemáticas que o Brasil tem para elaborar e periodicamente revisar as suas regras, né? Por que isso é importante? Isso é importante porque esse acervo normativo, o acervo regulatório, ele tem uma importância muito grande, por exemplo, no ambiente de negócios de um país, né? Essa parte da política regulatória, ela é fundamental para termos um ambiente de negócios favorável, tanto ao investimento privado, quanto também à vida dos cidadãos, né? Quando a gente tem muitas regras, e regras muito complexas, tanto é difícil fazer negócios no país, quanto a vida do cidadão fica ali muito dificultada. E a ideia é ter uma regulação leve que promova a concorrência, que promova realmente a realização de negócios no país. Então, foi essa revisão que nós fizemos. E foi uma revisão, Milena, muito detalhada, porque além de incluir essa parte mais geral de governança regulatória, esse nosso peer review, ele incluiu também um capítulo sobre a regulação do mercado de produtos, né? Existem indicadores que são tradicionais lá na OCDE, os indicadores de Product Market Regulation, e temos um capítulo sobre isso, e temos também estudos de caso, né? A gente tem dois estudos de caso, um de gás natural e um de saneamento, de forma que a gente conseguiu contemplar nesse peer review uma visão geral, tanto sobre a parte de governança regulatória, vamos dizer assim, né? O quê? Como, né? Como é que está a nossa prática, né? Como é que estão os nossos indicadores do PMI, em que a gente pode avançar, tendo como base até o capítulo lá de governança regulatória. E dois estudos de caso importantes, duas alterações muito importantes que foram feitas aqui no Brasil há pouco tempo, né? E fazendo uma análise geral, né? Quais foram as principais conclusões desse peer review? Esse peer review, ele conclui que nós já avançamos muito aqui no Brasil, né? Nós temos recentemente introduzido uma série de ferramentas de boas práticas regulatórias, e aí vou mencionar aqui algumas, né? A gente teve, a partir de 2019, Lei das Agências Reguladoras, Lei da Liberdade Econômica, decreto que regulamentou a análise de impacto regulatório e a avaliação de resultado regulatório. Tivemos também o decreto que cuida do revisaço, né, a consolidação geral das normas na administração. Então, a gente vem implementando uma série dessas ferramentas, né? E avançamos muito, né? Avançamos muito, inclusive, também em participação social. Mas as principais conclusões desse peer review apontaram o seguinte. A primeira é que nós precisamos, né, chegou a hora de nós pensarmos em um documento único de alto nível que congregue todas essas ferramentas de boas práticas regulatórias em um marco único. Porque você viu que eu citei várias e eu nem citei as que tratam de simplificação administrativa. Então, é importante a gente pensar agora num framework que seja único, que seja mais geral. Não é necessário que seja uma lei no início, mas a gente precisa ter uma visão mais ampla, né, desse framework, cotejando todas as ferramentas. A gente precisa abranger o nível infranacional, né? Quando eu estou falando de todas essas ferramentas, eu falo apenas do nível federal, e é preciso que a gente comece a incorporar o nível infranacional nisso. A gente só vai ter um bom ambiente regulatório se a gente tiver esse bom ambiente nas três esferas, tanto na federal, quanto na estadual, quanto na municipal. Então, precisamos ter atenção com isso, respeitando todos os limites do nosso pacto federativo, mas é importante que passemos a incluir o nível infranacional, né? É importante também que a gente amplie ainda mais a utilização da participação social e da consulta pública, né, no âmbito do processo regulatório, né? E é importante também que nós ampliemos ainda mais a comunicação sobre a importância dessa agenda de melhoria regulatória no governo todo, né? É uma agenda que implica uma alteração cultural muito forte, né? Elaborar coisas de maneira diferente, antes de editar atos normativos inferiores a decreto, né? Ter que fazer análise de impacto regulatório, né? São muitas ferramentas que mudam muito as coisas, né? A sigla de 2022, eu aproveito para lembrar, é a avaliação de resultado regulatório. Nós vamos iniciar, a partir de outubro, aquela fase do decreto em que precisaremos publicar uma agenda de avaliação de resultado regulatório por órgãos e entidades, em que precisaremos incluir pelo menos um ato, de forma que a gente tenha, então, ferramentas de boas práticas regulatórias em todas as fases do ciclo regulatório, né? Então, precisamos falar mais sobre isso. Precisamos também estabelecer um órgão de supervisão regulatória, né? Essa é uma recomendação que a OCDE já tinha feito também. É um órgão que vai ali auxiliar na coordenação, no monitoramento de todas essas etapas, dessa estratégia de longo prazo que vamos precisar elaborar. Essa estratégia, ela precisará também ter um plano de implementação gradual, né? Ninguém imagina que isso muda, né? Que você vira uma chave de um dia para outro, todo mundo sai conseguindo elaborar, né, todas as análises que precisa fazer. Então, é importante, a OCDE já vinha falando disso, estabelecer um órgão, e é importante a gente mencionar aqui que esse órgão ele não é responsável pelo mérito das políticas em si, né? Então, isso é muito importante. Ele é o responsável por coordenar como é que essas etapas do aprimoramento da política regulatória são feitas, né? Se precisa fazer consulta pública, se está sendo feito ou não, como é que está sendo a análise de impacto regulatório. Então, é um órgão de acompanhamento transversal e supervisão, de fato, da política regulatória. Então, esse é o resultado ali em termos concisos desse nosso peer review, Milena.
Excelente, Kelvia. Muito trabalho a fazer, mas caminhamos muito realmente com um avanço em diversas normas nesse sentido. E aí eu pergunto sobre uma análise geral. A análise de impacto, a análise regulatória, ela traz uma visão de como fazer as regras, né? E aí tem os assuntos específicos. E aí, falando sobre esses assuntos específicos, né? Quais áreas do Brasil têm se destacado pelo compliance e por estar bastante à frente da implementação dos guidelines da organização? E aquelas áreas que talvez tenhamos que trabalhar um pouco mais aí nesse processo de acessão.
Tá certo. Bom, eu já tinha comentado que nós, então, antes de iniciar o processo, a gente já tinha aderido a 112 dos 257 instrumentos. Então, isso significa que boa parte dos instrumentos da OCDE já estão, de alguma maneira, incorporados, né? Seja na nossa legislação, seja nas nossas práticas, né? Então, pensando aqui do lado de instrumentos que ainda não tinham sido aderidos, então a gente pode ter uma visão geral sobre isso, né? Eu diria que, sobre esse ponto de vista, a gente tem ali, né, temas tributários, financeiros, relativos a meio ambiente, né? Para a gente prestar bastante atenção, né? Fora algumas questões mais esparsas de setores específicos. Então, eu vou tentar comentar um pouco sobre cada um deles. Bom, sobre temas tributários e financeiros, acho que a gente pode citar o alinhamento necessário a respeito das regras sobre preços de transferência e o novo acordo para tributação internacional, por exemplo, né? O que, que é isso? As regras de preço de transferência, nas palavras da OCDE, visam garantir que os lucros decorrentes das transações comerciais e financeiras entre membros de um mesmo grupo nacional, multinacional, sejam alocados de forma que seja refletido o valor aportado para cada parte. Então, essa é uma regra em que a forma como o Brasil trabalha esse tema difere bastante das regras da OCDE. Então, já tem algum tempo, o Brasil vem fazendo um trabalho bastante grande de alinhamento a esses padrões, né? Mas não só a como o Brasil se alinhar, né? Mas também o Brasil ter a chance de mostrar quais são as vantagens da forma como o Brasil lida com esse tema, né? Porque a grande questão é que preços de transferência no Brasil, eles são calculados e vêm sendo feitos de uma forma mais simplificada, na OCDE é mais complexa. Então, tem havido um debate muito grande sobre isso, né? Então, é um tema que a gente sabe que já vem sendo discutido e é um desafio, né? O outro tema é um desafio bem geral, né? Essa questão de que foi feito em 2021 pela OCDE, em parceria com o G20, um anúncio sobre a aprovação de um acordo de princípios para adequação do sistema de tributação internacional aos desafios da economia digital. Esse é um tema sobre o qual vários organismos internacionais vêm se debruçando, né? E a ideia é que existam novas regras para a alocação desses direitos tributários entre jurisdições de origem da empresa e de consumo, né? No caso das grandes empresas nacionais, e também a definição de um patamar mínimo de tributação corporativa. Então, o Brasil fez parte desse acordo, é um tema sobre o qual estamos nos debruçando. Não é um tema simples, é um tema que continua bastante desafiador. De vez em quando a gente vê notícia no jornal sobre esse tema, e com certeza é um desafio desses tempos em que a gente vive, né? Como a gente, de fato, adequar essa questão de tributação internacional a esse novo tipo de economia que a gente tem, né? Então, esses são dois desafios grandes que a gente sabe, duas áreas de desafio grandes, né? porque a gente está falando do desafio, mas a gente, antes de entrar no OCDE de fato, a gente já cumpriu também um dos grandes desafios nessa área, né? Que é, vamos dizer assim, um instrumento, acho que mais emblemático do OCDE, né? Que são os códigos de liberalização do movimento de capitais e o código de operações intangíveis. O Brasil é o primeiro país não membro da OCDE que aderiu a esses instrumentos, né, aos códigos. Então, isso foi feito recentemente num trabalho ali de longo fôlego, né? Então, esse desafio ele já está, vamos dizer assim, ticado do nosso checklist. Mas é uma área tributária e financeira é uma área que realmente sabemos que precisará envolver bastante atenção, né? Um outro ponto ali que sabemos também que envolverá atenção é a parte de meio ambiente, né? E aí, nesse aspecto, vale a pena comentar que a gente aguardava, né, antes do início do processo de acessão, havíamos solicitado já adesão a vários instrumentos de meio ambiente e aguardávamos a resposta da OCDE sobre adesão a 37 deles. Né? Agora a gente não vai ter mais essa resposta, tudo vai acontecer no âmbito do processo de acessão, né? Mas tudo isso para dizer que já havia uma grande disposição em aderir a vários instrumentos legais, né, nessa área, né? E vale a pena comentar também, a gente tem um estudo bem recente da OCDE sobre o alinhamento do Brasil aos principais instrumentos de meio ambiente. Esse estudo ele foi publicado em 2021, ele é público também, né? E esse estudo ele aponta que o Brasil já desenvolveu legislação sólida sobre várias questões ambientais, sobre informações ambientais, água, gestão de resíduos e biodiversidade, e que o maior desafio é aquele da implementação. Né? Precisamos aprimorar, precisamos colocar em prática essas disposições legais que já temos e garantir recursos financeiros e humanos suficientes e melhorar a coordenação entre os níveis de governo. Né? No Brasil, a questão federativa acho que vai ser sempre um desafio. O Brasil é um país muito grande, né? E precisamos ter essa coordenação também aprimorada. Né? Então, de meio ambiente, acho que seria essa observação. E aí a gente tem uma série de questões pontuais relativas a setores específicos que precisam ser melhor debatidas, mas de uma maneira geral a gente pode vislumbrar daí os maiores desafios que teremos, né, durante o processo de acessão. E eu acho que vale a pena mencionar como nós encaramos esses desafios, né? Os desafios são grandes oportunidades transformadoras de ter um debate mais amplo para, de fato, termos melhores políticas públicas. Então, os desafios eles são comuns, existem em todos os processos de acessão e, no caso do Brasil, não será diferente, né? Estamos prontos para lidar com eles todos e podermos ter um melhor, vamos dizer assim, framework de políticas públicas aqui no país.
Kélvia, sobre a etapa final, feito todo esse processo, análise dos comitês, Brasil implementando todas as medidas, chega finalmente ao processo de acessão em si. E aí os comitês vão ter feito suas recomendações e suas análises. Da parte do Brasil, é possível ele rejeitar ou recusar alguma parte do relatório final? Qual que pode ser a posição do Brasil nessa fase final?
Bem, quando um comitê da OCDE envia para a Secretaria-Geral a sua posição final, né, existe um relatório e existe uma posição final, né? Do mesmo jeito que aconteceu agora na fase do roadmap, isso não é negociado, né? O Brasil não negociou com a OCDE a respeito do roadmap. É claro que tínhamos ali informações gerais, mas a questão ela caminha de uma maneira diferente. É a OCDE que aprova no seu Conselho de Ministros o roadmap e informa o Brasil sobre quais são as regras acordadas entre seus países membros para a cessão, né? As decisões na OCDE, então, tanto agora, no dia 25 de janeiro, para iniciar a discussão sobre a cessão, quanto a que vai haver ao final do processo para efetivamente convidar o Brasil e outros países para ingressarem na organização, ela precisa ser aprovada pelo consenso dos seus 38 países membros. Né? Então, a gente, claro, participativamente do processo, a gente, durante a fase das accession reviews, a gente entrega bastante informação, conversa muito com as equipes da OCDE, a gente pode ser bastante assertivo, a gente pode pontuar ali o que achamos importantes, mas isso não é exatamente um processo de negociação, né? Então, o Brasil precisa se preparar bem colocar ali todo o seu esforço técnico na hora de fazer as suas fundamentações, ter participação ativa nos órgãos da OCDE, esse é um ponto também importante, que eu acho que eu não comentei na pergunta lá do roadmap, né? Agora, como países candidatos, nós temos cadeiras em todas as instâncias da OCDE, e não só temos cadeiras, né? Vamos dizer assim, é esperado que participemos mais ativamente em todas as instâncias da OCDE. Então, é isso que precisa ser feito, né? No sentido de nos posicionarmos e de sermos bastante assertivos ao longo de todo o processo. Mas quem vai aprovar, de fato, o ingresso na organização ao final desse processo todo técnico que a gente descreveu são os 38 países membros da OCDE. E depois disso, o Brasil vai precisar internalizar, então, o tratado, né, para fazer parte da OCDE. Então, tem uma fase ainda no Congresso, né, de nós internalizarmos esse tratado, a convenção final da OCDE. Então, o processo se dá dessa forma. Ele é muito intenso, bastante envolvimento técnico de todo o governo, mas nós estamos preparados, nós temos as instâncias adequadas, nós já temos uma experiência de coordenar no governo essa questão da análise dos instrumentos e de tudo que está ali em volta dos instrumentos, né? Tanto as políticas quanto as práticas. Então, nós estamos preparados para o processo de acessão, ninguém está dizendo que é fácil, mas nós estamos preparados e temos todo o subsídio necessário, toda uma rede de pontos focais em todos os ministérios, nas suas respectivas vinculadas também. É por isso que nós temos ali, né, são 950 pessoas, né? Isso aí eu vi do último e-mail que eu recebi sobre esse tema. Então, é um processo intenso, mas é um processo que vai trazer muitos ganhos para o Brasil, né? Não só ao final, né? A gente começou já a se beneficiar desde o momento em que enviamos a carta em 2017. Que uma das principais questões é a gente poder realmente ancorar, né, qual é a realidade institucional legal do país. E no momento em que um país levanta a mão e diz eu quero fazer parte do Clube de Boas Práticas, a gente já começa a se beneficiar de ter maior transparência, né, de ter um acervo de políticas mais transparentes e mais convergentes com a boa prática internacional. E isso é o mais importante, né, porque sabemos, né, esse é um processo que, de fato, ele vem perpassando governos e ele reflete uma agenda de Estado, né? Um projeto de nação. E é por isso que a gente continua perseguindo esse processo até o seu último dia.
Excelente, Kelvin. Esse panorama foi muito bom para a gente entender todo o processo. E aí, para encerrar o nosso podcast, eu pergunto os próximos passos.
Tá ótimo. Bom, no Ministério da Economia, a gente trabalha em duas frentes, né? A gente trabalha, vamos dizer assim, na frente, Conselho de Ministros e Comitê Gestor, né? Que é aquele grupo, então, do centro de governo que está ali trabalhando diariamente no gerenciamento e no acompanhamento do processo de acessão do país, né? Então, temos reuniões mensais do Comitê Gestor e estamos ali acompanhando o processo como um todo, né? Mas, como setorial, vamos dizer assim, né, o Ministério da Economia, até porque a OCDE é uma organização econômica, como seu nome já diz, o Ministério da Economia tem competência em relação a 2/3 de todos os instrumentos legais da OCDE. Então, é um trabalho muito grande também nessa linha, vamos dizer assim, setorial, porque muitos dos instrumentos legais da OCDE estão na nossa competência. Então, agora, o foco é, de fato, trabalhar, e o Ministério está todo mobilizado, né? Então, nessas oficinas que eu comentei que a Cerex está fazendo, como nós temos um número muito grande de instrumentos legais na nossa competência, a gente tem muita gente do Ministério envolvido e nós vamos focar em todos os temas que sejam prioritários, né? Tanto do ponto de vista setorial, como ali auxiliar no âmbito do Comitê Gestor essa questão da governança sobre o processo de acessão, né? Para o Ministério da Economia, é muito importante que a sessão aconteça o mais rápido possível, né? A gente vai colocar ali todo o esforço, é uma prioridade do Ministério da Economia, é também uma prioridade de política externa brasileira. Então, o nosso papel, né, como assessores do Comitê Gestor, né, nós aqui da Executiva e os colegas da SAIM, é prestarmos todo o auxílio necessário às nossas áreas, informar, para que a gente possa realmente conseguir concluir esse processo com tranquilidade, com rapidez, com ótimas informações técnicas, e nós estamos bem atentos, né? Nós temos bastante experiência no relacionamento Brasil-OCDE e vamos auxiliar e vamos apoiar o governo inteiro em tudo que for necessário para que possamos seguir com esse processo de maneira tranquila, de maneira calma, mas com muita intensidade, com a intensidade que é requerida de um processo de acessão, Milena.
Eu agradeço imensamente sua participação nesse episódio, com tantas informações, vai ser um material muito rico para todos da área de comércio internacional, para todo mundo que quiser saber um pouco mais do OCDE e saber os próximos passos. Agradeço muito a participação e, tendo novidades, contamos também com a sua presença em próximos episódios. Obrigada.
Eu que agradeço pela oportunidade, Milena. Estamos sempre à disposição no Ministério da Economia.
Esse foi mais um WITCAST. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.